A Rádio ONU conversa com a ministra do Meio Ambiente do Brasil, Isabela Teixeira. Ministra, muito obrigada por atender a Rádio ONU mais uma vez.
Um prazer sempre falar com vocês.
Após anos de negociações, o texto do Acordo de Paris foi aprovado ano passado, durante a COP21, e há mais de 165 países confirmaram a assinatura nessa sexta-feira, dia 22. Por que é tão importante assinar esse acordo logo no primeiro dia, quando ele vai ser aberto para assinatura?
Nós temos que entender o processo de negociação, que é um processo que, na realidade, substitui esse Acordo de Paris. Ele coloca um novo patamar político para a implementação dos compromissos que nós estabelecemos em 92, na Rio 92, quando a Convenção de Clima. Nós não podemos perder de vista que houve um esforço muito grande de traduzir a Convenção de Clima nos compromissos dos países envolvidos no Protocolo de Quioto, cuja execução, a implementação, a consecução de objetivos nem todos os países atingiram. E depois um processo, na minha avaliação, muito aquém do desejado do Protocolo de Quioto 2, inclusive com o desembarque de vários países envolvidos. E ainda a questão da Conferência de Copenhague, onde o mundo todo se mobilizou e nós acabamos vivendo uma situação de muita frustração. Nós tivemos Cancún, que na realidade pós-Copenhague começa a trabalhar essa nova agenda, e a partir de 2011, em Durban, com a plataforma Durban, você tem uma decisão na natureza estratégica de construir um novo acordo de clima onde todos os países do mundo teriam um papel. Não mais essa olhar somente da questão dos países envolvidos, mas todas as economias do mundo estariam buscando alternativas na trajetória de baixo carbono, uma vez que ficou inegável com todo o trabalho do IPCC, que você não tinha backslide em relação ao fenômeno de aquecimento global e também de mudança do clima. Então, o Acordo de Paris, ele na realidade não é só a Conferência de Lima ou a Conferência de Paris. Ele tem uma história e também uma urgência, que a gente chama urgência do presente, né, de fazer acontecer e assinar imediatamente algo que está sendo construído entre sucessos de interlocução política e muito sucesso em torno de finalmente termos um novo framework legal que nos possibilitará de fato ter uma ambição maior e novas regras, novos caminhos de implementação de economias de baixo carbono, de redução de emissões, enfim, e de tratar também a questão não só de mitigação, mas de adaptação, que é uma outra questão importante que Paris traz, com oportunidade de mecanismo de mercado, enfim, tem uma série de situações distintas. Então, eu acho que essa urgência é uma urgência do presente. Eu sempre falo que mudança do clima é o tema que traz o futuro para o presente. Né? A sociedade globalmente fala disso. As vulnerabilidades estão cada vez mais presentes. As discussões no mundo financeiro sobre os riscos de como você financia, o que você viabiliza de infraestrutura, por exemplo, para desenvolvimento. Como é que isso entra na agenda de cada país. E eu acho também a urgência de discutir uma implementação, uma renovação do multilateralismo num novo patamar. Nós temos que entender a cooperação internacional, não só na questão do Acordo de Paris, mas a própria agenda 2030 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, também no novo momento. Não é apenas, no meu entendimento, a maneira tradicional do ODA. Tá? Não é também, temos que evitar essa fragmentação da cooperação. E você precisa trabalhar credibilidade, novos arranjos de parceria. Ou seja, é um momento de não falar de problemas, mas falar de soluções. De ter transparência, não pela vontade de poucos, mas de uma determinação de todos. De trabalhar credibilidade, essa é a palavra mais importante, para viabilizar as novas parcerias, para ser baseado em resultados científicos com medidas claras, ser baseado em ação por resultados, não mais ação por problemas. Essas convergências todas são outras. O que vai requerer mudanças muito grandes no sistema de governança, no meu entendimento, governança global do desenvolvimento sustentável, vai exigir novas maneiras, mecanismos de convergência entre público e privado. Certamente os resultados ou as exigências vão além, isso vai muito além de pregar para os convertidos. A pauta não é mais de olhar só para os convertidos, aqueles que acreditam. É ir muito além, é convencer todos no mundo que a gente tem que mudar numa direção e fazer na direção certa e fazer com que todos os países se engajem no tempo nas suas opções de desenvolvimento, sempre orientados para a questão de baixo carbono. Talvez isso seja urgência. Eu sempre gosto de dizer que é a urgência do presente, mas para nós que negociamos, nós que nos dedicamos tanto a isso, Estou muito feliz que amanhã o Brasil assine, venha para cá e assine esse acordo. Nós teremos os processos nacionais de ratificação pelo Congresso Nacional de cada país, enfim, pelo Poder Legislativo. Mas eu, no Brasil, eu tenho firme convicção que a sociedade brasileira deseja, e mais do que isso, pressiona para que a gente faça de maneira acelerada essa transição para um chamado desenvolvimento de baixo carbono, economia de baixo carbono, com um olhar mais inclusivo e do ponto de vista da sustentabilidade ambiental. É novo, vai dar muito trabalho, mas é fascinante que a gente possa dar, acelerar. Eu acho que, mais do que acelerar, nós estamos atrasados, na minha opinião. Nós temos que correr mais. É isso que a sociedade global está pedindo.
E a senhora mencionou que o Acordo de Paris é o resultado de um processo de negociações de muitos anos. O que, que muda do ponto de vista prático na vida das pessoas? No Brasil, por exemplo, o que, que significa esse acordo?
Bom, o acordo, ele na realidade, firma talvez três coisas que sejam importantes. Primeiro, que todos os países do mundo passam a ter obrigações a partir de 2020 para reduzir as suas emissões. O Brasil já faz um grande esforço na política nacional de mudança do clima em função da redução de emissões associada ao desmatamento e algumas experiências na agricultura de baixo carbono, na nossa matriz energética, que já é talvez a matriz energética mais renovável do planeta. Temos que fazer mais. Isso significa que, no segundo momento, nós teremos que construir essas novas trajetórias de financiamento, essas novas trajetórias de inovação tecnológica, de preparação de um país, por exemplo, para deixar de ser emissor associado ao desmatamento de gás de efeito estufa e ser, na realidade, um sumidouro a partir da ambição do Brasil de reflorestar, de restaurar, de recuperar 12 milhões de hectares. Então, isso não é trivial. Isso tem que ser construído, isso terá que ser negociado, inclusive, os custos, as trajetórias tecnológicas, por onde que nós vamos, desde a questão de uma nova economia baseada em baixo carbono, uma agricultura que se moderniza, que tem que ser mais competitiva, e o Brasil tem um papel importante, porque já erradicou a fome de um lado pela FAO, mas tem um papel importante no mundo, no cenário todo, de provedor de alimentos. Como fazer isso agregando valor, por exemplo, dos serviços ambientais nas cadeias produtivas de alimentos? Como trabalhar o dos serviços sociais? Como ter uma visão mais inclusiva do ponto de vista social e reduzir as desigualdades regionais num país feito o Brasil? Essa nova trajetória de desenvolvimento. Essas coisas todas estarão no debate daquilo que eu chamo, eu identifico as novas trajetórias de desenvolvimento associada a essa visão de baixo carbono, que transição é essa, como é que vai ser essa história de transferência de tecnologia, não mais em projetos de pequena escala, mas em ações estruturantes de desenvolvimento. Você não vai estar mais falando em projeto demonstrativo. Você está escolhendo rotas de desenvolvimento de baixo carbono e que os países progressivamente vão oferecendo seus resultados. Eu acho que também tem um desafio enorme, e Paris determina isso, sobre um novo sistema de governança global de clima e nacional. A participação da sociedade, o processo de tomar decisão sobre escolhas de políticas, etc., não poderá mais se dar de uma maneira longe, distante, que você escolhe de um jeito no planejamento governamental e não necessariamente está dialogando com os resultados de médio prazo que a sociedade quer. Isso tudo será que Paris vai determinar um novo comportamento político frente à agenda global de desenvolvimento e frente à geopolítica de desenvolvimento sustentável. E vem no momento em que coloca a questão de Paris como clima, mas também coloca a implementação da agenda dos objetivos do meio sustentável. Quer dizer, como é que um trabalha com o outro, como é que você vai mexer nisso e construir uma nova base, uma nova estrutura, uma nova arquitetura de diálogo político em relação a um mundo que nós queremos mais inclusivo, mais justo, mais sustentável. Isso não é simplesmente todo mundo concordar nos conceitos. Os conceitos não concordam, eu quero saber como é que você concorda com a ação. Eu quero saber como é que você se volta para apresentar resultados, como é que você se coloca transparente e como é que você faz isso custo efetivo e mais justo com o desenvolvimento nacional, com base, talvez, na coisa mais fascinante de Paris, com base na realidade de cada país. As sociedades vão escolher os seus caminhos, nacionalmente. E acho que isso que é o mais fascinante de tudo, porque você tem um compromisso global, mas você mantém a diversidade histórica, cultural, ambiental, institucional, política de cada sociedade, construindo por isso um mundo mais justo. Então vai dar muito trabalho, mas é fascinante esse trabalho, porque ou é isso ou é isso, não tem alternativa. Nós teremos que perseguir e perseguir de uma maneira mais justa e com mais transparência e com mais democracia em todas as sociedades do mundo.
E, ministra, para concluirmos, a senhora mencionou as ações e também a Agenda 2030. A senhora falou nessa quinta-feira, num painel de alto nível, sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável aqui na sede da ONU. Como é que o Brasil está se preparando para a implementação dessa Agenda 2030?
Bom, essa é uma agenda que particularmente me emociona muito, porque eu participei de vários painéis hoje, fui palestrante e acabei de fazer a fala em nome do Brasil, do governo brasileiro, no painel, no plenário central, sobre a questão dos SDGs ou dos ODSs. Eu tenho particular fascínio por essa agenda, porque eu fui membro do painel de alto nível que o secretário-geral convocou da Agenda 2015, pós-2015, que é o embrião, né, dos chamados SDGs. Ali nasceram os SDGs, ali nasceu, nós tivemos o momento político de nascimento, de concepção e o trabalho que foi feito nesses anos todos. É um legado da Rio Mais 20. A concepção da Rio Mais 20, e eu acho que nós teremos, e no Brasil mesmo, acabei de falar em plenário, nós estamos planejando você fazer 5 conferências, grandes conferências, juntando áreas, diferentes políticas públicas, para traduzir isso em ações de fato concretas, tanto no planejamento governamental quanto no setor privado, no setor financeiro, de uma nova agenda de desenvolvimento, onde os resultados de desenvolvimento trabalham de fato com os handicaps e com aquilo que a gente precisa resolver regionalmente, não é só nacionalmente, resolver regionalmente. Então é um tremendo desafio. Nós somos bem-sucedidos na erradicação da extrema pobreza, mas nós temos que assegurar que isso se mantenha e oferecer um novo patamar de desenvolvimento para essa população. Isso é, em último momento, ODS. Aquilo que você tem ainda que resolver, como o problema de saneamento na parte de esgoto, como você dirige isso para soluções mais custo-efetivas, inclusive em populações que são isoladas, população do Brasil, um país continental. Quando você vai para o desafio de ter, como o clima fala, ter 50% de uma matriz energética renovável em 2030, 2040, 2040, 2050, olhando, nós temos hoje cerca de 40%. Mas o que significa isso? E isso vai dialogar com esses requisitos de desenvolvimento, oportunidades, as novas bases de geração de emprego, o equilíbrio de gênero, como é que você trata a juventude nesse processo. Então, para a gente no Brasil, vai encontrar hoje já uma nova estrutura, uma nova arquitetura, mas que você precisa aprofundar, verticalizar, trabalhar a questão do urbano, do rural, trabalhar essa questão da convergência entre clima e biodiversidade. O Brasil é um país importante em biodiversidade e, mais do que isso, também trabalhar aqueles são os assuntos que a sociedade entende e compreende no dia a dia, desde produção e consumo sustentáveis, porque todos somos responsáveis por isso, nas cadeias produtivas, com agregação, por exemplo, de serviços ambientais ou dos valores sociais, até a questão, por exemplo, de segurança hídrica, a questão de produzir de maneira mais eficiente, você assegurar uma relação entre urbano e rural de uma maneira muito distinta que é feita hoje. Então, acho que a agenda é rica, os desafios são ricos, mas eu acredito que você terá que convencer cada um, tá? Cada brasileiro, de que ele é parte, cada um é parte da construção de soluções. O que me fascina na agenda é que é uma agenda baseada em soluções. Ela não está mais baseada em problemas. Tá? Ela não é só o problema. Né? E acho que nós teremos que aprender a falar de outra maneira sobre dinheiros, nós teremos que falar de outra maneira sobre comportamento de financiamento e sobre cooperação, que envolve, de fato, cooperar. Ter parceria e eu gosto muito da ideia que nós estamos colocando no Brasil de ser baseada em resultados. Entendeu? Como a gente está fazendo com a questão do desmatamento e o próprio Fundo Amazônia, o fluxo de recursos que vem da cooperação pública e privada para o Brasil, e a gente com isso fortalece também a cooperação Sul-Sul. Então eu acho que sinaliza-se um novo framework, uma nova arquitetura de cooperação, de diálogo. O centro é desenvolvimento. Nós estamos falando de uma geopolítica de carbono, nós estamos falando das novas relações de comércio, novas relações de investimento, uma transição que o mundo vai ter que fazer uma escolha quanto tempo ele quer que dure essa transição. Para a gente, eu tomara que seja o mais rápido possível. Nós estamos trabalhando duro no Brasil nesses últimos anos para fazer dessa agenda uma agenda estruturante de um novo desenvolvimento do nosso país. Espero que a gente possa continuar contando com as parcerias regionais e com as parcerias globais, tanto por parte dos governos quanto bilaterais, mas também da relação com o privado. Então, tem muitos desafios, mas eu sempre gosto de ser otimista, embora pragmática. Né? E eu estou particularmente feliz e emocionada, porque amanhã é um dia realmente histórico. São 155 países, de 195 que estavam em Paris. Então, a maior parte vem para assinar. Então, a maior parte quer que aconteça. Essa vontade política é transformadora.
Muito obrigada. A Rádio ONU agradece mais uma vez a conversa, a entrevista com a ministra do Meio Ambiente do Brasil, Isabela Teixeira. Muito obrigada.